Senhora presidente, senadora Ana Amélia, senhoras e senhores senadores, serei muito rápido e breve aqui na tribuna desta casa no dia de hoje. Com elevada responsabilidade cívica e indispensável senso de colaboração que assumo nesta casa, a honrosa incumbência de exercer a liderança do bloco da minoria. O desempenho de tal função há que necessariamente passar pela criteriosa temperança e sobriedade e do equilíbrio. Há que passar também pela flexibilidade de posições e atitudes, pela renúncia e preconceito e ao radicalismo, pela serenidade e paciência e pela capacidade de ponderar e ceder. Virtudes que nos conduzem aos caminhos dos entendimentos, sempre em defesa do interesse do povo e da nossa nação brasileira, acima das conveniências individuais, ideológicas ou alinhamentos partidários. Segundo Abraham Lincoln, se você aponta um problema e não sugere sua solução, então você passa a fazer parte do problema. Por isso, vamos trabalhar de forma racional e propositiva, evitando criar dificuldades e centrando o foco nas soluções. Oposição consciente é oposição construtiva. Com base na crítica bem fundada, amparada nos basilares princípios da moral e da razão, com o propósito de oferecer ao governo nossa contribuição. Buscamos, assim, uma oposição que nos ajude o Poder Executivo na construção de seus legítimos propósitos, rumo a um desenvolvimento inclusivo e harmônico de todas as classes sociais, sem citar o sectarismo em compatuar com o aparelhamento do Estado em favor deste ou daquele grupo. Acreditamos que a oposição de verdade, minha cara presidente Ana Amália, só se faz é com a verdade. Por isso, calçados das nossas convicções e no compromisso com a nossa própria consciência, tendo como meta a construção de um Brasil melhor, mais justo e mais unido, esperamos desenvolver o nosso trabalho. Portanto, desde já, agradeço pela confiança e com este espírito de altruísmo e de cooperação, convido aos meus ilustres colegas de todos os partidos aqui representados para que nos ajudem a empreender esta caminhada. De tal maneira que agradeço a confiança do meu partido, o Democratas, e do PSDB por me escolher para ser líder da minoria aqui nesta casa. De tal forma que agradeço, sobretudo, a Deus, rogando que abençoe a nossa missão em que nos foi confiado. De tal maneira, senhor presidente, eu tinha que fazer este comunicado.
Me concede uma parte, senador.
Muita honra, meu caro amigo, senador Cacildo Maldani.
Olha, eu quero, porque a lei de vossa excelência ser o presidente da Comissão de Assuntos Sociais da Casa, agora é guindado à liderança da minoria, representando diversos partidos aqui no Senado Federal. E pelas ponderações de vossa excelência, quando fala é com conteúdo.
Obrigado.
Quando aparece é porque tem relevância. Quando assume a tribuna ou aqui de baixo, porque o assunto tem muita importância.
Obrigado.
Com certeza vai despertar na base do governo muitas atenções. As críticas no bom sentido, os alertas que vossa excelência fará, será para o bem, não só do governo, do Brasil. E isso, sei que a liderança do governo vai estar atenta a procurar dialogar com vossa excelência. Até vou aconselhar, dialogar com vossa excelência. É melhor 2 horas de diálogo do que 5 minutos de tiroteio. Aliás, é um ditado que eu vivi, eu experimentei como governador do meu estado. Às vezes, precipitações tomadas não são as melhores. Então, o diálogo é a melhor coisa que tem. E eu vou aconselhar até o nosso líder do governo para que os nossos líderes a dialogar com vossa excelência. É a melhor coisa que tem para esta casa e para o país.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência é muito oportuno e realmente nós estamos aqui para somar. Eu acho que nós precisamos de união, sobretudo buscando soluções para os problemas graves que afligem toda a sociedade brasileira, principalmente quando discutimos na nossa comissão ali matérias importantes, como a senadora Amélia há poucos dias e hoje particularmente, disse em relação, quando apresentava um dos seus relatórios lá, em relação ao crack, a questão da droga no Brasil. Agora sube o senador Sérgio Souza aqui na tribuna e fala da insegurança também no campo. O que ele retratou espelha a verdade. Lamentavelmente hoje, como bem disse a senadora Amélia, não é privilégio apenas do Paraná, do Rio Grande do Sul, no Mato Grosso é a mesma coisa. Todos os dias assaltado, roubado, grande parte das fazendas, sobretudo na região de fronteira com a Bolívia, roubam-se máquinas, mata fazendeiros, rouba boiadas muitas vezes, fertilizante daqueles que compram insumo para a plantação da nossa agricultura, é roubado e, infelizmente, poucas e quase nada das providências é tomadas. Por isso que eu estou me propondo aqui é fazer um governo de união, sobretudo, buscando as soluções, porque é muito fácil apontar também os problemas. Nós temos que apontar também as soluções. De tal maneira, eu estou aqui para somar. Eu acho que nós não podemos ter num país, da Dona Mésia, do Cacildo e demais, uma unanimidade da casa aqui. Toda unanimidade no regime democrático, ela é burra, é bom que se esclareça, ela é burra. Tem que ter alguém para ter coragem, vir à tribuna muitas vezes, no bom sentido, fazer aqui as observações, as denúncias. Daí para frente eu acho que cabe o governo, o executivo, qualquer outro setor governamental, tomar as devidas providências. Caso contrário, se todo mundo aqui falar amém, eu imagino que nós não teremos soluções para os problemas que tem, naturalmente, em todos os setores da vida governamental, seja na educação, na saúde, no transporte, na segurança pública, que ontem participava da reunião da liderança dessa casa aqui com o presidente Sarney, já foi mais ou menos traçado o que será a meta para esse ano. E dentro dela será a questão da segurança pública, do pacto federativo, que é fundamental, a questão da reforma tributária, sobretudo a questão das denúncias fiscais, que virou uma guerra nesse país aqui, e com isso traz sérios transtornos e, sobretudo, prejuízo para alguns estados, um mais, outro menos. Nós temos que ter parâmetro aqui, que nós vivemos num país que tem um pacto federativo, que lamentavelmente, eu acho que já está arcaico, está atrasado. Nós temos que modernizar, avançar, para que só assim quem ganha é a população, quem ganha é a sociedade. E eu não canso de dizer que, lamentavelmente, hoje o governo federal tem uma grande concentração de receita nas suas mãos, mas aonde residem os problemas é nos municípios brasileiros, que hoje a maioria absoluta estão empobrecidos, estão inviabilizados. Eu que tive a oportunidade de ser prefeito por 3 mandatos, da segunda maior cidade do estado, com uma população de 400 mil habitantes, sei da dificuldade. De lá para cá, as coisas ainda pioraram. O governador também tem pouca receita. Fui governador do meu estado, também sei das dificuldades. Sobretudo, estado de dimensão continental, como Mato Grosso, com 900 mil quilômetros quadrados, carente de obra de infraestrutura, de logística, sobretudo a questão da saúde, da educação. Então, nós temos que discutir o Pacto Federativo, obrigatoriamente nós temos que discutir e aprovar aqui até 31 de dezembro a questão da transferência do FPE para os estados, que já existe uma decisão no Supremo Tribunal Federal que quer que a casa aqui decida até 31. Caso contrário, o Supremo Tribunal Federal vai legislar em nome do Congresso, sobretudo do Senado, e nós temos que acabar com isso. De forma que eu acho que aqui é o local ideal e esperamos que, de fato, nós cumprimos com a nossa obrigação de legislar com independência e, sobretudo, cobrar do Poder Executivo aquilo que necessariamente se faz para o bem-estar do povo brasileiro. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores senadores, especialmente o senador Cacildo Haddad. Muito obrigado.